Amém. Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Todo mundo satisfeito, feliz com a carreira que abraçou, né? Com certeza. Né, Vanilde? Eu não é. Animada. Animada. Animada ou desanimada? Animada. Amém. Animado, Joel? Animado? Ou desanimado? Animado. Amém, gente. Vamos então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Poderia ler, por favor, filha? A partir do versículo 8, você vai ler até o versículo 18.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, dizendo, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.
Amém. Bem, vai ler de novo. Vai ler de novo. Até agora é a oportunidade de quem não prestou atenção na primeira leitura, preste atenção agora na segunda leitura. Por isso ela vai ler de novo. Né? Eu daqui eu observo quem presta atenção e quem não presta. Eu sei que tem gente que não prestou atenção. Não sabe nem o que foi lido. Então vai ler de novo. Vamos lá. Agora, de novo.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção.
Amém. Para um pouquinho. Então, agora vamos ler por parte, né? Para quê? Veja bem, presta bem atenção. No decorrer da leitura, nós vimos aqui umas três ou quatro, questões, assim, extremamente importantes que a gente precisa observar. Que nós precisamos observar. Por exemplo, aqui ele diz assim: finalmente, irmãos, sede todos de um mesmo sentimento. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheio de amor fraternal, misericordioso, humilde, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor. Como? Não pode responder de qualquer jeito, não, hein? Tem que responder com jeito, para não desagradar, né? Não maltratar o inimigo. todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que estar levando uma vida, nós levamos uma vida e precisamos estar em condições preparados para responder para os outros por que que você leva aquela vida. Né? Porque às vezes a igreja se perde, às vezes a igreja se perde. Ela não sabe mais a razão. E fala assim, olha, quando vos pedir a razão da esperança, a razão do seu procedimento, a razão da vida que você leva, por que que você leva uma vida assim? Por que que você procede dessa forma? E muitas vezes a igreja se perde, ela não tem mais. Ela não tem mais, assim, não tem mais esperança. Ela não tem mais motivo, ela não tem mais razão. E ela fica, a igreja, quando eu estou falando com a igreja, gente, é vocês. E aí a pessoa fica sem saber se luta ou se não luta. Ela fica sem saber se ela faz ou se não faz, porque não tem mais sentido aquilo, não tem mais razão de ser, não tem mais motivo. Então o esforço vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Então, por exemplo, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Mas o diabo arma a coisa de uma tal forma, o mundo acaba destruindo a fé da gente, acabando com a esperança que a gente tem. E aí você vai se desgastando um pouquinho, você não tem... O reino de Deus é alcançado, ele é alcançado com esforço. Mas você não tem mais coragem, você não tem mais vontade, você não tem mais... Acabou o esforço, você não tem mais nenhuma vontade de lutar, de fazer. Tá certo? Então ele fala assim, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, para que eu vou ser isso? Cheio de amor fraternal, para quê? Né? Misericordioso, humilde, ter humildade, simplicidade. Então você vai deixando essas coisas de lado, você não se empenha mais em fazer isso. Você não se empenha mais em fazer isso. Não tem mais razão. Para quê? Para quê? Para que eu vou ser humilde? Para que eu vou sofrer injustiça? Para que eu vou andar a segunda milha? Para que isso? Eu não tenho mais motivo para fazer isso. Eu não tenho mais força para fazer isso. Eu não aguento isso, não. Eu não aguento esse negócio, não. Eu não sou capaz mais disso, não. E aí você leva uma vida normal, igual os outros. Pagando mal com mal. Injúria com injúria. Você não é capaz de sofrer o dano. Você não é capaz de padecer. Quer dizer, o mesmo espírito que havia em Cristo não vai estar em você. Havia um espírito em Cristo que é diferente do espírito que está no mundo. Havia um espírito em Cristo diferente. E é esse espírito que estava em Cristo que Deus quer dar para nós. Certo? Mas é muito sério isso. Quando eu quero, eu vou tê-lo. Quando eu quero, eu vou tê-lo. Quando eu não quero, eu não vou tê-lo. Lembra daquela palavra que foi falada? Deus vem falando com a gente de muitas maneiras, exatamente para acordar a igreja, salvar a igreja. Porque a função dele, hoje, nos dias de hoje, é salvar. Ele, né? O papel que o Espírito Santo resolve desenvolve hoje é o de salvar. É assim? Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E ele falou, olha, vocês não vão ficar só, eu vou mandar o Espírito Santo vai continuar ajudando vocês continua sendo a obra de Deus, continua sendo a obra de Deus, continua sendo a de salvação. Ele não veio para poder condenar, não veio para poder, ele não quer estragar a sua vida, não, ele não quer acabar com você, ele quer salvar você. Ele quer tirar você, ele quer salvar você, ele quer orientar você. Mas, agora mesmo nós estávamos cantando, agora mesmo a gente estava cantando e eu prestava atenção. Né? Porque às vezes o Zé aqui fica ministrando, às vezes os irmãos ficam ministrando, e às vezes a gente está perdido. Sim, a gente está assim, o pensamento, uns estão pensando lá não sei aonde, outros não sei aonde, tá? E aí a gente fala assim, né? A gente não sabe, a gente, né? Faz assim, faz a sua oração, não sei o quê e tal. E a coisa, no sentido de motivar, incentivar, pelo menos incentivar. Mas se a igreja não tiver consciência, se a igreja não souber o que ela busca, o que ela quer, ela vai ficar perdida. Ela fica perdida, fica perdida, fica assim, sabe? Sem saber o que faz. Amém? Vocês concordam? Então, Deus precisa nos salvar. Deus precisa nos salvar. Deus precisa ter muita misericórdia de nós, ter muita paciência conosco e nos salvar. Abrir os nossos olhos, fazer qualquer coisa para nos incentivar, né? Para que a gente acorde e encontre o caminho, ou reencontre o caminho. Tá certo? Agora mesmo, então, eu estava dizendo que nós cantávamos aí o seguinte: se eu chegar aqui e o mar não se abrir, né, se eu chegar aqui, aí está dizendo o seguinte: se eu chegar e o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Está certo? Está certo? Se eu chegar aqui e o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu acredito também que Deus vai fazer isso. Se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar por sobre as águas. Mas eu pergunto, gente, para quê? Para que Deus vai fazer você andar por sobre as águas? Para quê? Hein? Por quê que Deus faria você andar por sobre as águas? Não sei se vocês estão entendendo a razão da pergunta. Hã? É. Para que abrir o mar? Só para fazer graça? Pega o microfone. É.
Você está falando aí, se você não sabe nem para onde você está indo.
É.
Para que ele vai dar o luxo de abrir o mar para você? Você não sabe nem para onde você está indo, hein? Quando você tiver um propósito, não, então eu vou abrir o mar para você. Eu sei que você está sabendo onde você está indo. E você vai chegar lá. Quer dizer, tem um objetivo, né?
É. Então, se eu chegar aqui na beira do mar e o mar não se abrir, tem que existir uma causa, tem que existir um motivo, concorda? Justo. Tem que existir alguma coisa que realmente me faça andar sobre as águas. Não é? Não, eu acredito que o negócio não é assim. A gente pode cantar. Mas se você não souber o que você está cantando, se você não souber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua vida, se você não souber, o mar não vai abrir. Certo? Eu acho que você não vai andar sobre as águas e o mar não vai abrir. Tem que existir uma causa, tem que existir uma ação. Tem que existir uma razão para que isto aconteça. Por que que você Por quê? Que mar é esse aqui? O que foi que parou diante de você e que não quer se abrir? Que está impedindo você de passar? Tudo bem. O que aconteceu lá no deserto? O que foi que aconteceu lá no deserto? Lá o mar abriu. O mar se abriu lá no deserto. Mas tinha uma causa, não tinha? Tinha uma causa. Qual foi a causa? Hã? Qual foi a causa? Se vocês souberem qual foi a causa, você vai ganhar um doce. Se você souber qual foi a causa, e você vai ganhar um doce. Tenho certeza que você vai ganhar um doce. E eu acho que ninguém aqui vai descobrir qual é a causa. Havia uma causa, havia uma razão pela qual o mar se abriu. E eu digo para você, se o mar não tivesse se aberto, não tivesse abrido, né? O que ia acontecer? Deus podia fazer você passar por cima, Deus podia sumir com o pessoal e botar aqui. Abriu o mar para todo mundo ver que Deus pode fazer as coisas. Abriu o mar, né, para mostrar para todo mundo o seguinte: olha, Deus pode fazer tudo que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. E o mar, então, se abriu. Mas tinha uma causa, tinha um motivo justo. É o mesmo motivo que hoje o mar também vai se abrir para você. Então é isso que você, quando canta, você tem que pensar nisso. O que está simbolizando o mar na sua vida? O que simboliza hoje o mar na sua vida? Esse mar que você precisa que ele abra, que ele se abra para você, né? Esse mar que está aí impedindo você de andar, esse mar que está aí impedindo você de passar. Agora, tinha uma causa. Eu quero que vocês falem, pelo menos, né, alguém aí diga alguma coisa, lembrando qual era a causa, qual era a razão, por que Deus fez esse mar se abrir. Porque esse povo aqui, gente, esse povo aqui, ó, quando saiu no deserto, saiu ali de Israel, saiu do Egito, eles sabiam que eles vinham para cá. E a finalidade qual era? Servir. Então, quando você quer servir a Deus, você quer servir a Deus e o mar, porque olha aonde que a gente serve a Deus. Certo? Então, você quer servir a Deus, mas o mar está ali, se colocando à sua frente, te atrapalhando, te impedindo. E outra coisa, se o mar não se abrir, se as coisas não se romperem, além de você não servir a Deus, vai ser consumido pelo inimigo. Vai ser consumido. Então tem que ter uma razão na sua vida, tem que existir um motivo na sua vida para que o mar se abra. Tem que existir um motivo, tem que existir uma razão na vida da gente, tá? Para Deus agir, para Deus ficar do seu lado, amém? Para Deus ir contra o inimigo, para que Deus faça alguma coisa, para que ele, né, lance contra os inimigos, é preciso que haja uma razão. Ou você não concorda com isso? Qual é? Nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos, né, trabalhar para Deus, nós queremos mostrar ao mundo a razão, o motivo pelo que nós... E o mar está atrapalhando, e os problemas estão atrapalhando, e as coisas estão se colocando entre nós e Deus, e, né, e nós não podemos romper. Amém? Vocês concordam? Mas se não houver, se for só para você, se não for com essa finalidade, Eu não acredito que Deus vai. Não vai. O povo ficou lá no Egito enquanto o povo não decidiu. Continuou no Egito. Então nós vamos continuar no mundo. Nós vamos continuar no mundo. Assim como o povo continuou no Egito. Até o dia em que o povo resolveu. Aqui? Ah. Enquanto você não decidir servir a Deus, você vai ficar onde? Vai ficar preso lá. Nós, vai ficar preso. Por que Deus iria contra os inimigos seus que não quer deixar você ser mais pecador ainda? Né? Deus vai contra os inimigos seus que não quer deixar você ser mais ímpio ainda? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Deu para entender? Deu para entender? Concorda, Godoy? Então Deus vai contra os nossos inimigos, Paulinho, que não quer deixar a gente ser mais ímpio ainda? Amém? Vocês estão entendendo? Então Deus não vai contra. Ele vai estar do nosso lado se nós estivermos do lado dele. Ou não é assim? Deus vai estar do nosso lado. Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, mas eu estou sentindo dificuldade. Qual é a dificuldade que eu estou sentindo? O mar não quer deixar eu passar. O inimigo está me perseguindo. O inimigo está me perseguindo e o mar não quer deixar eu passar. Eu quero amar e eu não consigo. Né? Eu quero perdoar e eu não consigo. Eu quero ser justo, Senhor, e não está difícil. Concorda? Eu quero ser justo, está difícil. Eu quero sofrer a injustiça, Senhor, mas olha, não estou conseguindo. O que, que é isso? O que, que é isso? São os obstáculos. Isso é o mar que está se colocando à sua frente. Não é? E como, se você quiser servir a Deus realmente, se você realmente quiser consagrar a Ele, entregar realmente a sua vida a Ele e, né, ser o que Ele quer que você seja, Ele vai abrir o mar para você. Ele vai realmente tirar o obstáculo para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Amém? No comecinho da leitura, você observa o seguinte. Fala assim, ó, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. O que que Jesus queria? Amém? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E em outro lugar diz assim, o mesmo sentimento que havia em Cristo, amai-vos todos o mesmo sentimento que havia em Cristo. Era da vontade de Jesus realmente fazer a vontade de Deus. E aqui diz assim, finalmente, sede todos o mesmo sentimento. Fala, compassivos. O que é compassivos? O que é compassivos? É. Você não espera de um cristão, você não espera de um cristão assim, olha, orgulhoso, vaidoso, egoísta, sabe? É, idólatra, que mais? É, irado, injusto. Você espera? Hã? Às vezes a gente quer que os outros sejam assim, bonzinho, tal, tal. Vem quando eu estou falando, uai irmão, não estou te conhecendo. Ele pode vir, chuta a minha canela, faz tudo que quer. A hora que eu dou uma espirradinha, uai irmão, não estou te conhecendo, mas não é só para mim, não. Aqui fala, ser de todos assim. Todos têm que deixar chutar a canela. Amém? Vamos pensar aqui, né? É, não sendo a sua. Então, todos temos que ser assim, de um mesmo sentimento. Mas nós vamos encontrar dificuldades. E os inimigos vão vir, os inimigos virão atrás, eles virão atrás. Sabe? Para quê? Para impedir, para criticar, para zombar de você, sabe? Para fazer você passar vergonha às vezes. Porque você quer ser aquilo, não é assim? Compassivos, achou aí? Então, ser uma pessoa dócil, ter compaixão, ter misericórdia, ter amável, ser isso, etc. Então é isso, ser uma pessoa compassiva, amável, cheia de misericórdia, cheia de paciência, cheia de bondade, etc. Mas todo mundo aqui fala, finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento, cheio de amor fraternal. Então eu me esforço para ser o quê, Paulinho? Compassivo. Eu me esforço para ser amável, ser aqui, ó, cheio de amor fraternal. Eu me esforço para ser misericordioso. Não é fácil ser misericordioso, não. Não é fácil ter misericórdia dos outros, não. Não é fácil, não. Sabe? Como é difícil ter misericórdia dos outros. Ah, tem hora que você olha, meu Deus do céu, você tem muito mais, sabe, do que misericórdia. Mas eu preciso me esforçar. Eu preciso mesmo. Aí é que nós vamos ganhar o reino de Deus. É aí que nós vamos encontrar o reino de Deus. É aí que nós vamos. Porque é difícil. O mar me impede. O mar é o mundo, gente. O mar simboliza o mundo. As pessoas do mundo. E eu preciso passar por isso, sabe? Eu preciso passar por isso. E aqui fala mais um pouco, por exemplo, humilde, humilde, humildade, humildade. Eu preciso ter humildade. Amém? Então você vai fazer a sua oração, você vai pedir a Deus, você mesmo analisa, você mesmo faz uma ideia se você tem sido humilde ou não. Você mesmo percebe se você tem sido essa pessoa que Deus quer que você seja. Tá? Diz assim, não retribuindo mal por mal. É outra dificuldade, é outra dificuldade. É outro ponto importantíssimo. E aí, pronto, eu não sou capaz. Eu não sou capaz disso, não. Eu posso escolher aquilo que eu sou capaz e aquilo que eu não sou? Eu posso? Eu posso escolher? Falar, não, isso eu não sou capaz, isso também eu não sou capaz, isso também eu não posso, isso aqui eu não dou conta. Eu não posso escolher. Amém? Eu não tenho esse direito de escolher. Eu não sou capaz de dar, eu não sou capaz de repartir, eu não sou capaz de... Meu Deus, como é difícil. É... Mas Deus sabia que era difícil. E foi por isso que Ele chamou você. Ele chamou você. Porque sabia que você era capaz. Ele sabia que você ia se esforçar. Ele sabia que você ia lutar. Amém? Agora, tudo isso a gente faz porque do lado de cá existe uma esperança. Tudo isso a gente faz porque do lado de cá, para onde nós estamos indo, existe uma promessa. Existe uma esperança, né? Existe uma promessa. Promessa de quê? Né? Deus nos prometeu tirar os nossos pecados. Quando eu atravesso isso aqui, os impedimentos, estão muitos impedimentos, mas eu confio em Deus que Ele vai tirar os meus pecados. Então eu vou ser capaz, sim. Eu vou ser capaz, sim. Amém? Eu vou ser capaz. Quando você está fazendo louvor, você tem que pensar nisso. Quando você estiver fazendo a sua oração, nós temos que pensar nisso. A igreja, essa igreja, Senhor, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer a andar, nós andarmos sobre as águas. Mas nós vamos conseguir, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, nós não vamos abrir mão disso não. Isso, a visão da igreja desde o comecinho foi essa. Nós não vamos abrir mão disso não. Nós vamos lutar pela nossa causa, que é a mesma causa de Cristo. Qual? Nós vamos lutar para isso. Sermos misericordiosos, compassivos, longânimos e etc. E vamos pelejar, amém? E vamos tratar todo mundo, mesmo sendo inimigo, como amigo, mesmo sendo covarde, nós vamos tratar a pessoa bem, sabe? Nós vamos, sabe? Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão, de repente você vai chegar diante de uma situação e você fala, não, essa eu não sou capaz. Essa eu não dou conta. Né? Como diz nós, goiano, essa eu não dou conta. Amém? Isso eu não sou capaz. Você vai fazer isso? Não. Você vai fazer o que então? O que você vai fazer, bebê?
Vou pedir ajuda para Deus. Vou invocar Ele.
Amém. Então tem certas situações que você mesmo percebe que você não está dando conta, você não está conseguindo. Amém? E aí é a hora então, a hora do jejum. Aí é, não pode largar de mão não. Fala, não, eu vou largar de mão. Aí, se você largar de mão, o bicho vai crescer. Aí o bicho vai criar asa, ele vai criar asa e ele vai governar você, ele vai dirigir você. Não, não tem esse negócio de, não, eu não sou capaz disso, larga de mão. Eu não sou capaz daquilo, larga de mão. E aí nós ficamos assim. Nós ficamos assim, um tem esse problema, o outro tem aquele problema, o outro tem, e assim vai indo. E aí nós, o mar não vai abrir para nós. O mar não vai abrir para nós. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Se nós quisermos ser salvos, se nós quisermos ser salvos, nós temos que abraçar mesmo de coração o Evangelho. O Evangelho é a nossa salvação. Então não tem esse negócio de ficar deixando para depois, não. É hoje, é agora. Você vai assim, ó, de fé em fé. Você vai começar de fé em fé. Isso, de repente, mais isso, e você vai subindo. Você vai subindo. Se você largar de mão, você fica aqui embaixo. Amém? Porque não foi ensinado, lá no comecinho não foi ensinado, que a gente, olha, como que eu vou subir aquele degrau? Primeiro, segundo, terceiro. A minha perna não vai lá naquele degrau. Eu tenho que passar por esse aqui, ó. Assim? Então, para chegar aqui, eu tenho que passar por aqui. Houve outros obstáculos e eles passaram, eles foram passados. Muitos foram caindo pelo caminho. Então é isso que eu estava chamando a atenção no começo. Às vezes a gente se perde. Por quê? Vai embora o objetivo. Vai embora. Para quê? Para que eu estou sendo isso? Para que eu estou sendo aquilo? Para que esse sofrimento todo? Para que essa dificuldade toda? Ué, não tem sentido. Não tem sentido. Para que eu estou aí nesse sofrimento todo? Não tem sentido. Então, você, o que você perdeu? Né? Perdeu a esperança, você perdeu a visão, você perdeu o motivo. Realmente, eu não vejo realmente razão pela qual você está fazendo isso, não. Ué. Tem mais é que às vezes... Né? Amém? Mas a gente aguenta, Nivaldo, a gente suporta, é por causa da esperança. É por causa da aliança que tem dentro de nós. É por causa do compromisso que nós fizemos com Deus. É por isso que a gente aguenta. E aí, nessa hora, o Espírito Santo vai estar ali, do meu lado, me ajudando. Aí, porque eu vou dizer, Senhor, olha, né, como Jesus fez. Pai, afasta de mim esse cálice. Né? Me fizeste beber um vinho que atordoa. Realmente tem situação que só Deus sabe o quanto é difícil. Às vezes, para mim, não é difícil, mas às vezes para o irmãozinho aqui é, ué. E às vezes uma coisa que para ele não é, para mim é. Então Jesus teve muitas vezes diante dele cálices difícil de beber. Mas ele tinha um objetivo. Ele tinha um alvo, ele sabia para onde ele estava indo, o que ele queria. Não é assim? Então muitas vezes ele falava, pai, e eu acho interessante a intimidade que ele tinha assim com o pai, como esse dia Deus falou conosco aqui, que nós também precisamos entender que nós somos filhos de Deus e que Deus vai nos ajudar, vai dar a nós um espírito que ele deu a Cristo. Que haja em nós o mesmo espírito que havia em Cristo. Pai, passa de mim esse cálice. Amém? Pai, eu estou sentindo muita dificuldade. Amém? Em vez de aproximar de Deus, eu estou distanciando de Deus. Em vez de santidade, eu estou me tornando cada vez mais ímpio. Então, tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? É beber o cálice, gente. A gente afasta o cálice, não bebe, e aí virão outros cálices e nós vamos deixando, e vai ficando difícil cada vez mais. A gente não suporta mais nada. Aí, presta atenção, aí a pessoa não suporta mais nada. Ela não suporta mais nada. Nem um mosquito sentar nela, ela não suporta. Que fica fraco, a pessoa vai ficando fraca, fraquinha. Coisa que você tirava numa boa. Você não suporta mais nada. Interessante. Assim, ó, versículo 9, pega a sua Bíblia, para você ver. O versículo, finalzinho do versículo 9. Finalzinho do versículo 9, lê para você ver. Lê, por favor, filha.
Sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção.
Amém. Pega aí, irmão, um aí atrás. Lê para nós aí, em voz alta. Aí, um aí que tiver Bíblia aí atrás. Bem alto, assim. Lá atrás, será que não tem Bíblia? Não, Adriano? Não. Aí, no meio. Não tem lá atrás, no meio. Amém. No meio. Então, vamos.
Sabendo que para isto foste chamado.
Então, olha, foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para isso. Para quê? Para que você foi chamado? Para não pagar mal com mal. Amém? Você foi chamado para não pagar mal com mal. Você foi chamado para ser misericordioso. Deus não quer você de outro jeito, não. Ah, mas eu não sou capaz. Pois você está sendo chamado. Não está sendo obrigado, não. Você está sendo chamado. Deus quer fazer de você um filho de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. O filho de Deus não vai ser igual o capeta, não. Não vai. O filho de Deus, ele vai ser misericordioso. Atenção. Deixa eu explicar direitinho. Acho que eu não expliquei. Deus quer que você... Ele chamou você para ser filho dele. Aí, ele é misericordioso. O filho dele vai ser o quê? Uai. Claro. Né? Deus é, tem paciência, paciencioso, sabe, temperante. Deus é de uma paciência. E o filho dele? Senão não é filho de Deus. Foi isso que Jesus falou para o seu lar. Mas vocês estão dizendo que vocês são filhos de Deus? Não parece. Olha aí, aí presta atenção aqui, né? Vou dar um tempinho para vocês aqui de trás, vem? Ó, prestigiando vocês aqui, vem? Qualquer dia nós vamos fazer rodar assim a reunião, nós vamos virar. Passar lá para trás, vem? Vocês vão ter que ficar aí pertinho de mim. Aí, ó, Deus, o que eu estava falando? Ah, não, eu estava dizendo o seguinte. Às vezes você vai chegar e dizer, eu sou filho de Deus. Sabe o que a pessoa vai dizer para você? Não parece. Não parece. O seu pai parece que é outro. Pelo jeito seu, o jeitão, parece que o seu pai é outro. Acho que você está enganado. A sua mãe te enganou. É, às vezes a mãe da gente engana a gente. Né? A igreja engana a gente, diz para a gente que a gente é filho de Deus. Eu digo para você, Deus quer que você seja filho dele. Deus quer que você seja filho dele. Mas para ser filho dele, você precisa querer. Também, amém, Senhor, faz de mim um filho teu. Como é que se torna filho de Deus? Então ele vai dizer para você, segue-me, vem após mim, que eu vou fazer de você um filho de Deus. Eu vou fazer você parecer com Deus. Então você vai ser misericordioso. Não tem jeito, viu gente? Ó, não tem jeito. Um filho de Deus, não tem jeito dele não ser longânimo, compassivo, misericordioso, temperante, bom, amável, sabe, coração bom, e etc, etc. Ele não tem jeito. Não tem. Sofredor. Hã? É. Não tem jeito, não. Mas tem. Pior que tem, Alisson. Você não sabe como que isso acontece. A gente não entende como que o milagre acontece. É o renascimento. É o milagre que Deus realiza. Pode ser a pessoa mais estranha. Ele vai ser. É o renascimento. É a salvação. Não tem jeito. A natureza da gente vai deixar de ser natureza comum, humana, para ser uma natureza divina. Vai. É a obra que Deus realiza em nós. É a obra que Deus realiza na nossa vida. Essa é a verdadeira obra que Deus realiza na nossa vida. E você vai sentir bem. Pior de tudo é isso. Que o mar vai abrir diante de você. Você vai ter Deus do seu lado. Você vai ter como pessoa ali, irmão, pai, companheiro. Você vai ter o próprio Deus do seu lado. Essa é a bênção, essa é a esperança, essa é a herança. Amém? E ele vai fazer tudo por você, tudo ele vai fazer por você. Vai abrir o mar, ele vai fazer você andar sobre as águas, vai fazer tudo, mas desde que você esteja ali desejando, Senhor, eu quero ser isso. Amém? Senhor, me dá força para mim fazer justiça, para mim não fazer injustiça. Senhor, me dá força para mim ser o que o Senhor quer que eu seja. Fazer a tua vontade, né? Dirigir o meu coração. Eu não posso, Senhor, que o Senhor faça isso para mim. Amém, gente? Amém? Pronto, eu vou voltar aqui para o... Concorda ou não? Amém? Mais um pouquinho ela vai ler aí. Você vai ver. Pela leitura você vai ver. Ó, foste chamado para isso, para essa bênção. É uma bênção ou não é uma bênção? Oh, mas como é uma bênção? Como é uma bênção? Uma pessoa agressiva, uma pessoa, sabe, desonesta, agressiva, desonesta, é feio, gente. Pessoa agressiva, desonesta, sabe, uma pessoa que não tem bondade, que não tem temperança, que não tem paciência, é feio. Depois que você muda, você começa a achar feio. Amém? Então vamos pedir a Deus para nos ajudar. Não é assim? Continua lendo aí, por favor, filho. Quem quer amar a sua vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal, a língua, né? Os lábios não falem engano, aparte-se do mal. Esse esforço, a gente tem que esforçar para poder segurar a língua da gente. Tem ou não tem? A língua da gente, que a gente lê, mas não presta atenção. Olha, não retribuir mal com mal, ou injúria por injúria, etc, etc, etc. Né? Como nós já falamos aí. Diz assim, quem quer amar a sua vida e ver dias bons, você quer viver bem? Você quer viver bem? Vai ser bem. Deus vai estar do seu lado. As coisas vão caminhar de uma forma tranquila. Pode ter certeza, apesar da dificuldade, vai ser tranquilo. Por exemplo, o mar não estava totalmente agitado, e quando Jesus estava ali, o mar não acalmou. Não estava? O barquinho que ele estava nele, por acaso, corria perigo? Não corria. O que que Deus quer dizer com isso? Mesmo que o mar esteja agitado, você vai estar tranquilo. Por quê? Porque Deus vai estar ali com você. Deus vai dizer, você vai ouvir a voz de Deus dizendo, eu estou aqui com você. Por quê? Para que medo? Medo de quê? Se eu estou contigo. Medo de quê? Se eu estou do seu lado. Experimenta. Faz uma prova para ver se eu não estou aí do seu lado. Estou com você. Eu estou com você. Não te deixarei. Eu estou com você. Até o fim eu estarei com você. Estará com quem? Com quem estiver esforçando, gente. Com quem estiver esforçando para fazer aquilo que ele quer que faça. Não, meu filho, isso aí eu não quero que você faça. Amém? Amém. Passou depressa a hora, né? Bem, lê de novo aí, filha. Versículo 12.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos.
E os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos de Deus não saem um pouquinho de nós, sabia? Amém? Sabia que os olhos de Deus não... E Deus não tira os olhos de nós, Paulinho. Não tira, amém? Vitor, que mais? Verdade. Os olhos de Deus não saem de nós. Ele está sempre sobre nós. E os seus ouvidos atentos à sua súplica. Eu volto a dizer, por que que os olhos de Deus não estão sempre sobre você? Por que que os ouvidos de Deus estão sempre sobre você? Por quê? Porque Ele sabe que você precisa de ajuda. Ele sabe que você está querendo fazer as coisas certinhas e que está difícil. Ele sabe que não pode deixar você sozinho, não. Deus sabe que não pode deixar você sozinho, não. Amém? Ele prometeu, eu vou acampar os anjos ao seu redor, vou estar com você. Deus sabe que não pode deixar a gente sozinho. Amém? Mas, volto a dizer, estará ao lado daquele que quer servir a Deus. Aquele que quer servir a Deus. e quer servir a Deus. Gente, e servir a Deus o que que é? O que que é servir a Deus? Para que que Deus quer nós? É isso, Deus quer nós para isso, para fazer o bem, para exaltar Ele, para poder fazer, por exemplo, o Senhor vai se tornar filho de Deus por minha causa, né? A Fernanda vai se tornar filha de Deus por causa da Karina. A Karina vai se tornar filha de Deus por causa do Ramiro e assim por diante. Nós vamos uns aos outros. É o sal, salgando. Não é assim? É um dando a vida pelos outros. Essa é isso que Deus quer de nós. O Deus quer que a gente faz o quê? Nem leva, não pode nem falar. É isso, a obra de Deus é. E quando eu faço, presta atenção para você ver, conforme a minha atitude, conforme eu derrubo ele. Eu preciso ter muito cuidado, que conforme o meu procedimento, eu derrubo o Lucas. E assim, ó, é sensível demais, cai à toa. E nós não podemos perder ninguém, nós não podemos perder. Então a gente tem que. Quanto mais forte, mais você tem que dar. Quanto você mais tiver, mais você tem que dar. Eu tenho que fazer tudo para você. Para você ser feliz. Paulo falava assim, uma coisa interessante. Paulo fala assim, ó, em mim opera a morte, em vós a vida. Isso serve para você também. Amém? Serve para você. Para quem, por exemplo, que você diria isso? Em você opera, Geraldo, em você opera a morte. Hoje você falou isso para mim no telefone, hoje. Chorando. É, entendeu? Não é não? Em você opera a morte, nas suas filhas.
Vida.
Então você morre realmente. Por causa das suas filhas. É assim, a vida, gente. A vida com Deus é assim. Em uns opera a morte, em outros a vida. Agora, alguém morre por você também, Geraldo. Alguém morre por você. E Jesus morreu por nós todos. Mas é desse jeito. Você pode ter certeza que é desse jeito. Isso é que é servir a Deus. Isso é que é servir a Deus. Você vai estará sempre dando de você um pouquinho do seu sal, um pouquinho do seu gosto, um pouquinho do seu, sabe, da vida que você adquiriu, para que o outro tenha vida também. Amém? Então, um pouquinho ele vai crescer e vai dar a vida dele que ele adquiriu, ele vai dar por outros. Amém? Amém? Então, se todo mundo tem que... Por isso que Jesus falou assim, ó, toda árvore tem que produzir fruto. Todo mundo... Você só sente bem se isso estiver acontecendo. Se você só sente bem se isso estiver acontecendo. Quando você começar a dar isso, a vida pelo irmão, quando você começar a realmente fazer a obra que Deus quer que você faça, você vai sentir bem, você vai sentir útil. O fruto... do nosso ventre é o fruto da igreja, é filhos para Deus. Amém? Quando a igreja começa a perder o rumo, quando a igreja começa a perder a visão, é isso, o que, que vai acabando? O que, que vai diminuindo? Vai diminuindo o amor, vai diminuindo a capacidade de sofrer, vai diminuindo a capacidade de ter misericórdia, vai diminuindo, de repente ninguém mais quer dar a vida por ninguém, ninguém mais quer, cada um começa se tornar individual, levando a vida sozinho. Isso é sinal que a igreja está perdendo o rumo, perdendo a direção. Amém, gente? Amém? Concordam? Versículo 14, 13. Não, 12, nós estamos no 12? Pega aí, filho.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais sabendo bem, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal.
Amém. Olha, bom demais. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso realmente maravilhoso. Não é? Eu acho que ele fala assim, olha, se você fizer, você faz esforço para não ter um inimigo. Primeiro, a regra é essa. Faz esforço para não ter um inimigo. Nenhum inimigo. Faz o bem para todo mundo. Porque se você fizer bem para todo mundo, não tem sentido fazer mal para você. Presta atenção. Primeiro é isso. Faz o bem para todo mundo. Ama todo mundo. Seja zeloso realmente do bem. Não deixe criar um inimigo. Amém. Não tem sentido ninguém fazer mal para você. Não tem. Amém? Não tem sentido. Aí vem, mas se mesmo assim alguém te fizer o mal, vem? Mas se alguém fizer você sofrer sem você ter feito mal nenhum, vem? O direito, o correto era fazer bem para você, mas se por acaso te fizer o mal, o que está escrito aí? Bem-aventurados sereis. Sabe quem vai ganhar? É você. Você pode ter certeza, sabe quem vai ganhar? É você. Irmão, não tem sentido você fazer mal para mim, porque não tem sentido. Mas se você fizer mal e a minha reação for correta, porque se a minha reação for ruim, não vou ganhar nada. Mas se a minha reação for correta, quem ganha é você. Amém? Quem ganha é você. Então, humilhar, sofrer o dano, dar a segunda milha, ter paciência, pagar o mal com o bem, fazer direitinho as coisas. É isso que Deus quer de nós. Essa é a obra de Deus. O que, que você vai fazer? Com isso você vai adquirir o quê? Filhos para Deus. Filhos para Deus. Amém? Amém. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 6. Vem. Qual a esperança que há em nós? É isso. A nossa esperança é alcançar essa condição de filho de Deus, né? Alcançar, ter o orgulho de dizer, não, eu tenho certeza, eu sou filho de Deus. Deus é comigo. Amém? Capítulo 6. Versículo 9. Lê, por favor, filho.
Não sabeis.
Presta atenção. Capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Ela vai ler. Eu não vou demorar muito, não, viu? Pode ter certeza que eu não vou demorar muito. Estou acabando já. Vai.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus.
Amém. Então o que é? Se eu... A nossa caminhada é essa. Então, olha aqui, a nossa caminhada é essa. Se eu vinha no mundo, eu roubava. No mundo eu roubava. Atenção? No mundo eu roubava. Aí, quando eu comecei a seguir Jesus. Deus falou, vem e segue-me. Eu podia ser tudo isso que falou aí. Eu podia ser beberrão, eu podia ser adúltero, eu podia ser não sei o que, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser ladrão, podia ser tudo. Mas aí, quando eu comecei a seguir Jesus, eu fui descobrindo que Ele não quer que eu seja isso. Ele não quer que eu seja aquilo. Amém? Ele fala, se tais, ele diz aqui, ó, se tais fostes alguns de vós, eu poderia ter sido. E como é que eu fui? Como que eu consegui isso? Então foi assim, o meu esforço em servir a Deus. Como é que eu vou servir a Deus agindo dessa maneira? Como é que eu vou servir a Deus procedendo dessa maneira? Amém? Eu me lembro da luta que eu tive para me afastar de certas coisas. Mas como eu tinha uma esperança, como eu tinha, né, no meu coração, eu acreditei na minha salvação, eu acreditei lá. Você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está escrito aqui, ó. Você não sabe. Um dia eu li isso aqui, ué. Então eu não posso ser isso, não. Senão eu não vou. Eu vou para o inferno. Está aqui, ó. Onde é que está? Qual? Onde é que está, gente? Então lê o trem aí para nós. Onde é que está? Como? Ah? Não, eu estou lendo outro versículo aqui. Desculpa. Ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, quando eu li isso aí, eu falei, eu não posso ser injusto. Eu não posso ser isso, não, olha. Eu vou lutar contra isso. Eu vou, essas coisas. E aí, o que é que eu fui sendo lavado. Aí você vai sendo lavado. Como é que lava? A gente lava uma coisa... Difícil você lavar e ficar limpo da primeira vez. Você lava, sempre tem alguma coisinha para poder ser lavada ainda. Então, a gente sabe das coisas que às vezes tem na vida da gente, que não pode continuar. Nós sabemos que tem coisas na vida da gente que não pode continuar. Isso não é justo. Isso não convém. Não convém, não convém. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso evitar isso. Eu preciso tirar isso. Isso não convém. Quem que vai me ajudar? Deus vai me fazer abrir. Ele vai abrir o mar. Se for preciso, Ele vai fazer andar sobre as águas. Mas Ele vai me ajudar. Amém? Mas não pode. Eu não posso estar assim sem destino, sem direção. Sabe? Andando de qualquer jeito, cantando de qualquer jeito. Não, eu preciso ter objetivo. Eu preciso ter os meus olhos lá. Eu quero herdar o reino de Deus. Eu quero a santificação. Eu quero a pureza. Eu quero a promessa que Deus deu para nós. E Deus vai me ajudar. Amém? Então, se algum de vós, se algum de nós, um dia, fomos assim... Nós vamos deixar de ser. Isso aqui é a obra de Deus na nossa vida. Nós vamos deixar de ser. Vocês concordam? Amém? Está todo mundo animado? Romanos capítulo 12, tá, assim, não tem problema não, nem vou olhar para vocês, se vocês não olharem com cara ruim para mim. Romanos capítulo 12, vou dizer aqui, ó, versículo 9, ó, o amor não pode ser fingido. Não finge que me ama, que eu não gosto. Aborreça o mal, apegai-vos ao bem. Aborreça o mal, apega-se ao bem. Ó, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, etc, etc. Amém? Amém? É uma luta, é uma luta. Porque a nossa obra ainda não terminou. A nossa tarefa ainda não acabou. Nós ainda estamos atravessando o deserto. Nós ainda não entramos na terra que Deus prometeu. O santo continue santificando cada vez mais. O justo continue justificando cada vez mais. Nós ainda não terminamos a nossa caminhada. Cuidado para não se perder. Cuidado para não se perder. Amém? Que Deus abençoe você. Você ponha no seu coração, realmente. Diz, Senhor, realmente, eu preciso muito da sua ajuda. Tem misericórdia de nós, amém? Ajuda, porque quanto você envolver com as coisas de Deus, você vai criando vontade, ânimo, disposição. Pode ter certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. Apegue-se, né? Como ele falou, apegue-se a Deus. Você, Deus não vai ser injusto a ponto de não reconhecer o seu esforço. Deus não vai ser injusto a ponto de não reconhecer que você está se esforçando, que você quer Deus, você quer servir a Deus. Amém. O ponto importante, cada um escolha para si aquilo que mais chamou a sua atenção. Pega as escrituras, dá uma examinada nisso que foi falado, vê se isso não é verdade que nós estamos falando aqui. Nós não queremos o seu mal. Nós não queremos, sinceramente, sinceramente, se uma coisa que eu não quero é o seu mal. Eu prefiro ver o seu bem, eu prefiro ver você feliz, eu prefiro ver você contente, prefiro ver você satisfeito. Amém? Ver você crescendo, abençoado por Deus, tendo fartura na sua casa, prosperando nas coisas que você faz, tendo abençoado a sua mão. Eu prefiro ver você assim. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Amém? O que nós falamos foi com amor. Falamos assim, porque nós queremos também que você seja salvo. Né? Que você não se perca. Que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Envolva com Deus. Envolva com Deus. Faz como o anjo, né? Com Jacó, né? Que lutou com o anjo. Não me deixa não. O seu pai, eu vou também. Não me deixa não. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai que não nos deixa. Pai que nos ama. Pai que tem misericórdia de nós. Né, que quer tirar realmente os nossos pecados. Pai, que tem visto a nossa dificuldade, tem visto as nossas lutas, as nossas ansiedades. Pai que está nos céus, o Senhor é a nossa salvação. Não fosse o Senhor, não fosse a tua palavra, qual seria o ânimo? Não fosse a tua palavra, Senhor, em que nós iríamos esperar? Graças a Deus que o Senhor não nos tem deixado só, que o Senhor tem estendido a sua mão, tem nos chamado a atenção, tem nos corrigido, tem aberto os nossos olhos, porque com certeza ninguém melhor do que o Senhor pode ver às vezes o perigo que nós passamos. Ninguém pode nos guardar melhor do que o Senhor. Em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não estiver olhando por nós, por cada um de nós, por cada dificuldade que o irmão sente, né? Obrigado por tudo, Pai. Faz realmente com que nós sintamos o Senhor bem de perto, amando a nós, nos querendo bem, abençoando, trazendo amor, amizade, trazendo compreensão. Ajuda-nos, ó Deus. Os cálices difíceis, o Senhor nos ajudará. Mesmo que a gente, se for preciso, esperar, mas não permita que nós o rejeitemos. Cálices de bênção, cálices que realmente se transformam em bênçãos. Nós te louvamos, nós te louvaremos, Senhor. E o Senhor haverá ainda de colher o fruto que te agrada. Vidas preciosas têm saído do nosso meio, vidas preciosas têm estado aqui, e o Senhor tem tido prazer em estar aqui conosco, porque muitas vidas têm sido o louvor ao Senhor. Muitas vidas, muitas outras virão, muitas outras, Senhor Deus, serão motivo de louvor ao Senhor. Seja exaltado em nosso meio, seja, meu Deus, toda honra, toda glória dada ao Senhor em toda obra que se realiza em nosso meio, seja para que o Senhor seja exaltado. Ajude-nos a ajudar uns aos outros. Ajude-nos, Senhor Deus, a cooperar com os outros. Amém. Para que ninguém se perca. Amém. Aleluia. Se você puder estar, né, junto com um irmão, seja parente, seja esposo, seja esposa, seja filho, se você puder estar, né, junto com alguém, para você, né, transmitir a ele a sua fé nesse momento, a sua esperança de que a sua vida está sendo dada para que ele viva, que a sua vida está sendo dada para que ele tenha também a sua salvação. Amém. Chegue perto de alguém que você tem feito isso por ele. Amém. Às vezes ele nem pensa que você faz isso, mas você faz. Amém, amém, amém. Oh, amém. Esposo, minha esposa, companheiros. Amém, Jesus. Amém.
Do seu perdão, és parte do